temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação Inimar Simões.
O Palavra de Especialista de hoje vai tratar de questões relacionadas à educação. A colocação de um chip nos uniformes escolares vai possibilitar aos pais acompanhar a entrada e a saída dos filhos das escolas. Através de um sinal que vai por uma antena e chega ao celular do pai ou da mãe, ele vai ser comunicado e vai acompanhar o horário de saída e de entrada. A experiência em caráter experimental está sendo desenvolvida numa escola de Samambaia, no Distrito Federal. Para avaliar essa questão complexa, nós convidamos o professor Remy Castione, da Faculdade de Educação da UNB. Professor Remy, eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre esse chip, e se isso não pode ser muito invasivo, ou seja, tirar a liberdade das crianças e dos adolescentes.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar a iniciativa da diretora dessa escola, que mostra efetivamente o seu interesse em melhorar o processo de ensino-aprendizagem que estava ocorrendo naquela escola. Foi uma diretora que viu em algum local uma reportagem sobre isso, fez um contato com essa empresa detentora da tecnologia, chamou os pais, né, para discutir o assunto e apresentou o problema. E o problema que ela apresentou é um problema extremamente complexo que nós estamos vivenciando no ensino médio brasileiro.
Sim.
O ensino médio brasileiro hoje, onde é o caso dessa escola, vive uma, diríamos assim, uma espécie de uma tragédia, né? Apenas metade dos nossos jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar no ensino médio hoje estão no ensino médio. Sim. Em torno de 1 milhão de jovens não estão, dessa faixa etária, não estão nem na escola e nem trabalhando. Agora, evidentemente que não é por causa do chip que eles vão ficar na escola.
A faixa etária que o senhor fala, professor, só para ficar bem claro.
15 a 17 anos.
15 a 17.
Que é a idade apropriada do ensino médio.
Tá, ok.
Né? Então, o jovem entra na... a criança entra no ensino fundamental com 6 anos, conclui o 9º ano com 14, com 15 anos está no ensino médio, com 17 para os 18 anos entraria na universidade. Então, eu estou dizendo que metade dos jovens de 15 a 17 anos que deveria estar cursando hoje o ensino médio não está. Né?
Uhum, uhum.
Então, esse é um dado preocupante num país que está construindo uma geração, né, de novos dirigentes. Né? Na verdade, onde é que vão vir os novos dirigentes? Vão ver quem hoje está estudando no ensino médio.
Uhum.
Né? Que futuramente virão a ser os novos cientistas, novos políticos, novos governadores e por aí vai. Então, a iniciativa da diretora eu classifico extremamente oportuna, classifico como, de fato, empreendedora, né, uma empreendedora social, na realidade, e identificou o problema e estava... O que nós presenciamos, de fato, no ensino médio é uma série de problemas, que não é só o fato de restringir, enclausurar os alunos. De fato, o ensino médio vive uma questão que precisa ser enfrentada. Os jovens no ensino médio são submetidos a 23 componentes curriculares,
uhum,
né? São 3 anos intensos e cujo objetivo do ensino médio, para os jovens em geral, na realidade, a finalidade do ensino médio hoje se tornou única e exclusivamente entrar na universidade.
Sim.
Então, é um corredor de passagem. Ele tem que, para chegar na universidade, tem que passar por ensino médio. Então, é essa tragédia.
Sim.
Então, o caso específico do chip, primeiro lugar, eu diria assim que é um registro de entrada e um registro de saída nesse primeiro momento, que pode acoplar outras informações, como, por exemplo, a escola entregou o boletim. Né? O que nós presenciamos, inclusive nessa região onde se situa essa escola, né, aqui em Brasília, é uma região predominantemente de classe D, C, né? É que os pais têm conhecimento que levam o menino no portão da escola e ficam sabendo depois, pelos professores ou pela diretora que o aluno não frequentou a escola.
Sim,
né?
Sim.
Esse é um caso muito recorrente, por isso que o abandono no ensino médio chega a um em cada cinco alunos.
Uhum.
Né? Ou seja, de 20% o abandono no ensino médio e principalmente na primeira série do ensino médio, onde nós temos os piores problemas. Então, eu creio que, de fato, é uma informação de utilidade para os pais, né? Mas, evidentemente, que ela não pode ser entendida como única medida para angariar o apoio dos jovens para com a educação. É preciso que a escola desenvolva outras atividades no sentido de despertar o interesse dos jovens permanecerem dentro da escola.
Professor,
quando você frequentou o ginásio lá, evidentemente que eu acho que existiam outros atrativos.
Uhum.
Hoje, os jovens têm muito mais atrativos em ficar fora da escola do que dentro da escola.
Tá bom.
Essa
é
a verdade.
Mas eu quero te perguntar uma coisa. Aliás, ia te perguntar se a escola aqui não é muito pouco atrativa hoje em dia também. Será que não? Quer dizer, quando o senhor fala assim, lá fora tem muito mais atrativos, é muito mais atrativo do que dentro da escola, talvez a escola também tenha que ser repensada um pouco. Você não acha que não?
Não, sem dúvida. É. Eu me encaixo nessa opinião também.
Uhum.
Eu digo que o controle é importante,
uhum,
a informação é importante, principalmente para comprometer os pais desses jovens. Eu acho,
uhum,
que as escolas que nós acompanhamos, que têm uma participação do conselho escolar, onde o conselho escolar decide, veja que não foi uma decisão arbitrária da diretora, ela chamou os pais, apresentou o problema, quer dizer, isso é extremamente importante, quer dizer, são poucas escolas que fazem isso hoje no Brasil.
Sim.
Né? E os pais ficaram sabendo e assinaram um documento concordando com isso, né? E querem acompanhar o desempenho dos alunos,
claro,
né? Dos seus filhos. Né?
Agora, professor, nós estamos falando aí de um tripé: pais, alunos e professores. Os pais concordam porque eles ficam preocupados. Não é que meu filho anda se ele não está na escola, aquela coisa natural que a gente já sabe que eles ficam preocupados. Os professores, a escola no caso, quer exercer um certo controle sobre a situação, porque a situação é muito difícil, né? Os alunos hoje têm uma postura diferente da minha, do meu tempo, por exemplo. Agora, falta uma parte aí, os alunos, eles são consultados nisso? Eu estou te perguntando se os alunos são consultados, porque o senhor falou que é na faixa etária de 15 a 17. E eu me lembro que aos 16 anos hoje, um garoto ou uma garota pode votar. Pode escolher um presidente da república, um governador, um deputado, né? Então, aos 16 anos já pode. E há no Congresso, continua tramitando no Congresso, uma proposta de redução, de reduzir a emancipação para 16 anos, não é? Então, a gente, por um lado, a gente quer muita coisa do jovem, por outro lado, a gente quer tirar também dele, né? O aluno seria consultado nesse caso ou não?
Olha, o aluno, ele é parte do processo de ensino-aprendizagem.
Claro, né?
E ele deve participar dessas discussões, evidentemente, mas como qualquer cidadão, né, tem compromisso. Atualmente, o dever do Estado para com a educação está restrito dos 7 aos 14 anos. A emenda constitucional 59 está ampliando gradativamente. Em 2017, o dever do Estado para com a educação vai abranger a faixa etária dos 4 aos 17 anos. Né? Então, o compromisso que é a fase da pré-escola até o ensino médio. Então, nesse período, nós temos que nos acostumar a partir já de algum tempo,
uhum,
de que é necessário haver um comprometimento. Quer dizer, o processo de ensino-aprendizagem não é só um processo de mão única, de mão dupla, né?
Uhum.
Na realidade, o formato, evidentemente, que hoje é transmitido o conhecimento precisa ser repensado. Quer dizer, nós temos que mudar as relações de sala de aula, né? Quer dizer, o fato do professor unicamente ser autoridade, né? Não é que ele deixe de ser, mas o conhecimento é algo partilhado, né? Hoje, praticamente qualquer jovem tem acesso a um celular, um tablet, né? Formula questões a partir do momento que o professor enuncia a questão, uhum, no quadro negro ou no quadro metálico agora que a gente utiliza, né?
Uhum.
Então, há uma interação. Então, essa interação na produção do conhecimento, ela deve alcançar a sala de aula. Quando você fala que a escola não é mais atrativa, é porque muitas das questões desenvolvidas nos conteúdos curriculares, às vezes o jovem consegue, com os seus amigos, no computador, não sei o quê, ter informações muito mais, talvez, interessantes do que as tenha na sala de aula, né? Em geral, nas escolas públicas, os laboratórios de informática estão fechados, né? Os computadores não podem ser utilizados, só pode ser utilizado em algum momento. Então, é preciso repensar também esse processo de ensino-aprendizagem e tornar isso, eliminar essa hierarquia. Na verdade, os dois estão produzindo conhecimento. O professor, evidentemente, porque se preparou para desempenhar aquela função, né? Agora, o aluno está num processo de formação, está num processo de aquisição do conhecimento. Então, e isso vai ser extremamente importante para a vida. Então, a partir do momento que o jovem estabelecer para si como compromisso na sua vida que se ele não tiver bom desempenho em algumas disciplinas, evidentemente em todas, nós sabemos que nem todos são bons em tudo, né? Mas se não se comprometer com algum desses conteúdos, né, ele vai ter sérias dificuldades depois de se inserir no mercado de trabalho. Esses dados hoje já são mais do que evidentes. Quer dizer, eu ingresso hoje no mercado de trabalho, mais de 70% das contratações é necessário ter o ensino médio completo, inclusive para ocupações que não justificariam ter o ensino médio completo. Por exemplo, atendente de posto de gasolina, né? Tá lá, né? Procura-se atendente de posto de gasolina, requisito, ensino médio completo. Ora, atendente de posto de gasolina não necessariamente precisa ter o ensino médio completo, basta conhecer as operações fundamentais, né? Soma, multiplicação, isso é um conteúdo da sexta série.
Professor, eu queria fazer um intervalinho agora nessa conversa nossa hoje sobre essa questão de fixar um chip no uniforme dos alunos para ter uma espécie de um controle de entrada e saída das escolas, né? Das aulas. Eu estou conversando com o professor Remy Castione. Vou fazer uma paradinha agora, ele é professor da Faculdade de Educação da UNB. Vou fazer uma paradinha e voltamos já já.
Palavra de especialista.